agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou o Luiz Eduardo, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto. Programa este especial porque comemoramos no dia 1º de outubro o Dia Internacional do Idoso. É uma data extremamente importante porque marca o reconhecimento de toda a sociedade mundial de que o envelhecimento é um ganho de toda a nossa sociedade. A data, ela sensibiliza aí a todos para as questões do envelhecimento, né? De maneira que a gente cuide aí da população idosa. E marca também uma situação na qual a população do mundo está ficando cada vez mais velha. E não devemos jamais nos esquecer dos nossos idosos. Na cidade de São Carlos, um fato extremamente importante é a parceria entre a universidade e órgãos públicos, como a nossa Universidade Federal de São Carlos e o Conselho Municipal do Idoso, que é uma instituição de luta aí pelas condições, direitos da população idosa. E nós temos uma militante, né, dessas questões, que é a professora Vânia Gurian Varotto, que é a nossa convidada no dia de hoje, que vai falar aí sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua militância junto à população idosa, junto ao Conselho Municipal do Idoso. Professora Vânia, que é também a professora do Departamento de Gerontologia, seja bem-vinda ao nosso programa. Fale um pouquinho da sua trajetória acadêmica e da sua militância aí para os nossos ouvintes.
Olá a todos aos ouvintes. Mais uma vez estou aqui para bater um papo, conversar com vocês a respeito do envelhecimento. Pontuar que em breve teremos a celebração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, que é celebrado no dia 1º de outubro. Meu nome é Vânia Aparecida Gurian Varotto, de formação sou terapeuta ocupacional e no momento sou docente no curso de graduação em gerontologia do Departamento de Gerontologia da UFSCar. A minha trajetória profissional e acadêmica tem sido no desenvolvimento do envelhecimento humano, buscando perspectivas inovadoras e positivas no que diz respeito aos serviços e aos produtos desenvolvidos especificamente para a pessoa idosa e também para as pessoas que estão em processo do envelhecimento. O Departamento de Gerontologia na UFSCar é pioneiro na área do envelhecimento humano e pioneiro em termos de um departamento brasileiro e tem sido grande parceiro em diversos setores do município de São Carlos, assim como de outros municípios da região.
Bem, professora, a pessoa idosa no Brasil, ela tem características que são regionais, né? Cada comunidade tem uma particularidade, né? As regiões mais ao norte têm uma característica, as regiões nordestinas com uma grande diversidade de comunidades, no sul, no centro-oeste, no sudeste. Então, as pessoas elas são diferentes e cada pessoa tem uma forma individual de envelhecer, né? Logo, essas pessoas elas precisam de políticas públicas, né, para que sejam amparadas nas suas necessidades. Explica para o nosso ouvinte por que a pessoa idosa no Brasil precisa de proteção social e quais são as principais políticas públicas que existem em nosso país para que essas pessoas se sintam protegidas, né, pelo poder público nas suas necessidades individuais e coletivas.
Falar da importância da pessoa idosa no contexto brasileiro se torna necessário e é um fato, visto que muitas pesquisas têm avançado nessa perspectiva para compreender as dimensões do envelhecimento humano, das necessidades das pessoas, assim como oportunizar com que essas pessoas consigam viver por mais tempo de forma favorável, de forma independente, com autonomia, e que seu dia a dia seja funcional. Nesse sentido, cada vez mais no contexto brasileiro, nós teremos comunidades envelhecidas, pessoas com mais idade envolvidas em todos os contextos da sociedade, né? Nas famílias, nas escolas, nos ambientes de trabalho, no comércio. Essa é uma realidade, é um fato, e os espaços precisam se organizar para que a mobilidade dessas pessoas seja favorável, seja funcional e que possamos conviver no dia a dia de uma forma mais positiva, com independência e autonomia. Nesse sentido, o Brasil vem ao longo do tempo reformulando normas técnicas, políticas públicas que possam dar apoio, dar suporte à população como um todo. E especificamente num país em que a demanda de pessoas idosas e as necessidades dessas pessoas se multiplicam, as políticas públicas no segmento da pessoa idosa têm expandido e têm ampliado em todos os municípios. Considerando no Brasil que a pessoa idosa é a pessoa com a idade cronológica de 60 anos e mais, a dimensão do envelhecimento tem sido apontada e tem sido investigada com grande propriedade, no sentido de ampliar e efetivar as políticas públicas para que a população consiga e possa envelhecer com o suporte e apoio necessário em todas as dimensões da vida, na área da saúde, social, cultural, de lazer, educação, habitação, alimentação. São as dimensões que incluem a vida de qualquer pessoa e que, no contexto e ao longo da sua vida, e envolvendo as dimensões do envelhecimento, ela necessita se adaptar, reestruturar e, em algumas fases, ela pode necessitar de apoio mais assistido. Nesse sentido, as políticas públicas, assim como a proteção social, no âmbito de proteção básica e especial, tem uma dimensão favorável, uma dimensão muito ampliada para esse suporte e apoio no contexto brasileiro.
Bem, professor, dentro desse contexto falado de políticas públicas, de apoio, de amparo à população idosa, explica para a gente o porquê de se comemorar o Dia Internacional da Pessoa Idosa em todo o mundo.
Também, mundialmente, é celebrado no dia 1º de outubro o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que é celebrado, comemorado, e também é um dia em que campanhas e movimentações de alerta à população para que todos se sensibilizem acerca do envelhecimento do outro e do envelhecimento de si próprio. No município de São Carlos e com parceria do Departamento de Gerontologia, muitas ações na comunidade têm sido desenvolvidas nessa perspectiva, não somente para celebrar este dia, mas sim para que todos os dias sejam celebradas enquanto um ganho positivo, da vida das pessoas e que é possível celebrar e que é possível envelhecer de forma positiva, né? Algumas perdas podem ser consideradas esperadas com o próprio processo do envelhecimento. No entanto, Se trabalharmos ao longo da vida para nos prepararmos acerca dessa velhice, nós certamente temos a possibilidade de ter um sucesso para chegar na fase da velhice de uma forma mais íntegra, digna e com independência e autonomia.
Bem, professora, e o Conselho Municipal do Idoso, né? Qual é o papel que ele exerce para amparar a pessoa idosa, né? A gente está falando de um contexto de políticas públicas, de amparo às necessidades, né? Explica para o nosso ouvinte o que o Conselho desenvolve, o que ele faz e como ele protege os interesses e as demandas da população idosa no nosso município, né? E também em todas as cidades nas quais existem conselhos, né? Explica para nós, por favor.
Afinal de contas, todos nós queremos envelhecer de forma positiva, de forma a manter a nossa independência e de forma a não termos necessidade de depender do outro, né? No entanto, as pesquisas e as projeções sinalizam que a probabilidade de viver acima de 80 anos na população brasileira é grande, porém algumas fragilidades podem ocorrer ao longo da vida, principalmente para aquelas pessoas que ao longo da vida desenvolvem ou carregam junto de si as chamadas doenças crônicas. E nesse sentido, o envolvimento na participação social de todos, na comunidade, nos processos decisórios, se torna de grande importância. E buscando essa direção, o Conselho Municipal do Idoso, implementado em diversos municípios brasileiros, tem tido um papel fundamental para um envolvimento, assim como o direcionamento de políticas públicas locais e regionais em favor, e não só em favor, mas em situações de promoção, de prevenção e de direcionamento das melhores ações para aquela população no que diz respeito a oferecer e fiscalizar o suporte necessário para que seu envelhecimento seja favorável e tenha um maior sucesso.
Bem, professora Vânia, a questão do trabalho, da saúde, da inclusão digital, entre outros temas aí que fazem parte atualmente do universo do idoso, né? A gente sabe que por conta de baixas aposentadorias, muitas pessoas idosas aí têm necessidade de continuar no mundo do trabalho, né? As questões de saúde, né? Os idosos, eles têm especificidades, né, que precisam ser atendidas aí pelos serviços de atenção à saúde. A gente tem a questão da inclusão digital, né? Cada vez mais o nosso cotidiano é invadido aí pela necessidade da gente estar fazendo muitas coisas aí que a gente anteriormente saía aí para fazer, como compras em supermercados, compra em lojas, né? E atualmente a gente faz tudo isso pela internet, pagar conta, enfim, todo esse mundo todo esse mundo digital aí que está no nosso cotidiano, são alguns dos desafios que a sociedade tem para promover a inserção do idoso, né? Em todos esses campos aí da contemporaneidade, né? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte os desafios que você vê para que o idoso realmente faça parte dessa contemporaneidade, desse mundo moderno, trabalhando com saúde, com inclusão digital, enfim, com lazer. Explica aí para o nosso ouvinte como isso pode ser alcançado.
Os desafios são grandes para que possamos alcançar uma conscientização ampla, saudável, e que possamos efetivar ações das políticas já determinadas que possam dar suporte total e integral às pessoas no seu processo do envelhecimento. No entanto, o envolvimento de cada cidadão a contribuir, a colaborar e a opinar sobre essas perspectivas se faz necessário. E um dos locais em que a população pode participar para a construção dessas políticas é o Conselho Municipal do Idoso. Nesse sentido, São Carlos se mostra à frente de muitos municípios, pois tem o seu Conselho Municipal do Idoso ativo, atuante, com grande propriedade, buscando alternativas, buscando melhorias, nos serviços, nos programas que esse município desenvolve, fiscalizando as instituições de longa permanência que atuam nesse município e que favorecem e oferecem um acolhimento institucional integral do tipo moradia para idosos que possam ser independentes e também com dependência moderada. Nesse sentido, o Conselho se mostra muito ativo e você, cidadão deste município, também pode participar, pode contribuir e opinar em que medida nós podemos trabalhar em conjunto para favorecer e para melhorar este município em prol do seu envelhecimento, em prol do envelhecimento de cada um, de cada uma das pessoas que estão ao seu redor, construindo então um município melhor.
Professora, fala um pouquinho das suas ações como militante das causas do envelhecimento. Você, presidente aí do Conselho Municipal do Idoso, você como uma acadêmica de um departamento de gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, né? Uma das duas únicas, um dos dois únicos cursos de graduação em gerontologia do Brasil. Você tem um papel importante aí, como uma defensora das causas do envelhecimento, né? Então fala aí para o nosso ouvinte as suas ações nesse sentido para defender aí esse envelhecimento digno, ativo, atuante, inclusivo. Fala um pouquinho para a gente.
A exemplo, no município de São Carlos, o Conselho Municipal do Idoso, que está implementado desde 1998, tem desenvolvido várias ações na comunidade no que diz respeito à identificação dos serviços disponíveis neste município que se destinam ao atendimento da pessoa idosa, aqueles que também priorizam a questão do envelhecimento saudável. O ano de 2021 a 2030 está considerado a década do envelhecimento saudável. Então, várias ações que promovam particularidades que favoreçam a população a este envolvimento e sensibilizem a população a este envolvimento em busca do seu próprio envelhecimento saudável, em busca do envelhecimento saudável das famílias, tem sido alvo deste conselho, assim como de muitos conselhos municipais que vêm articulando ações regionais e municipais a partir da Política Nacional do Idoso, das diretrizes do Estatuto do Idoso e de leis municipais que garantam e que promovam o suporte e o apoio necessário a cada região. O Conselho Municipal do Idoso de São Carlos, especificamente nos últimos anos, tem trabalhado na perspectiva de articular e integrar ações com as escolas do ensino municipal e estadual, do ensino fundamental do ciclo 1, no sentido de sensibilizar os estudantes e, consequentemente, um desdobramento às suas famílias, aos professores envolvidos nessas escolas, conscientizando desde muito cedo que as crianças estão envelhecendo, que as pessoas ao seu redor estão envelhecendo, que as pessoas ao redor e seus familiares, os seus avós, seus tios-avós, as pessoas que estão ao seu redor também estão envelhecendo, e a necessidade de conscientização acerca deste ponto e se preparar para que o seu próprio envelhecimento possa ter um sucesso no que diz respeito ao envelhecimento saudável, ativo e funcional. Um dos produtos que o Conselho Municipal do Idoso também construiu e ofereceu a esta comunidade foi o chamado Guia 60+, que é uma lista de todos os locais de serviços e produtos de atendimento ao idoso deste município. Se você quiser acessar esse guia, ele está disponível e é gratuito. Você pode acessar por meio do Departamento de Gerontologia, pelo site deste departamento, www.gerontologia.ufscar.br. Este guia tem sido disponibilizado para a população para que possa ser um suporte em termos dos serviços e aquilo que esta cidade oferece. É uma organização do Conselho Municipal do Idoso, em parceria com o Departamento de Gerontologia, mas vale destacar que é um guia dos serviços identificados na comunidade. Não necessariamente este guia tem a validação total em relação ao seu funcionamento desses órgãos que os identificaram. Então, faz parte também do compromisso de cada cidadão identificar e buscar informações sobre esses locais e verificar o quanto esses locais são apropriados para sua necessidade, além de verificar se esses locais contêm todas os documentos necessários para o seu funcionamento. Então, sempre pergunte da documentação, busque informações no próprio local, se eles têm as documentações dos órgãos competentes para o seu total funcionamento. É importante que você, cidadão, também observe na sua comunidade, não só busque esses locais para suas necessidades, mas também verifique nesses locais se são locais legalizados e estão funcionando dentro dos padrões técnicos determinados pelas normas e regras dos seus conselhos de classe, dos seus conselhos fiscalizadores.
Bem, professora, nós agradecemos aí a sua participação, seus esclarecimentos, e abrimos aí a palavra para você fazer aí as suas considerações finais. E muito obrigado aí pela sua participação.
Neste momento eu me despeço de todos, agradeço a disponibilidade em compartilhar um pouco sobre esse tema, que é de extrema importância, um tema que envolve a todos nós, afinal de contas, todos nós estamos envelhecendo. Espero ter despertado um interesse em vocês em querer saber mais sobre esse assunto e deixo aqui o meu agradecimento especial ao programa que oportunizou este momento de compartilhamento de algumas informações e também ao Conselho Municipal do Idoso deste município, que tem se dedicado com muita determinação, com o enfrentamento de grandes desafios para movimentação de políticas, a movimentação de ações em prol desta comunidade. Agradeço também ao Departamento de Gerontologia, que vem ao longo do tempo com a sua equipe, a equipe de docentes, de servidores não docentes, com todos os estudantes a nível de graduação e pós-graduação, que vem se dedicando com muita determinação a diferentes temas relacionados ao envelhecimento e que procuram, de diversas formas, com processos inovadores, com processos que possam melhorar o dia a dia das pessoas, independentemente de onde elas estão. Muito obrigado, um grande abraço e espero que todos tenham uma ótima semana e um ótimo final de ano. Até mais.
Prezado ouvinte do Papo de Geronto, falamos hoje do Dia Internacional da Pessoa Idosa com a professora Vânia Varotto, uma importante militante aí da nossa cidade, da nossa região, nas causas do envelhecimento. A gente traz aí uma lição que o envelhecimento ele depende da percepção de cada um sobre o que ele acha que é importante, sobre o que ele acha que é feliz para a vida dele, né? A gente tem esse tripé do envelhecimento biológico, está relacionado às questões da saúde, psicológico e o social, que fazem parte aí do cotidiano, da vida que sustenta o envelhecimento. E a gente tem aí, nos hábitos saudáveis, né? A gente vivemos a década do envelhecimento saudável, preconizada aí pela Organização Mundial de Saúde, né? A década de 2020 a 2029. E, na verdade, todos que querem viver envelhecerão. E se tivermos vida ativa, busca por hábitos saudáveis, fizermos atividade física, tivermos uma alimentação saudável, a mente estimulada sempre com novas atividades, né, e boas relações sociais, a gente com certeza vai viver essa fase da velhice de uma maneira saudável, tranquila, ativa, participativa, com inclusão na contemporaneidade, né, e tudo que ela oferece de benefício para as pessoas. Então, o envelhecimento ele é celebrado aí pelo Dia Internacional da Pessoa Idosa para lembrar que o idoso ele existe, ele faz parte da sociedade e ele pode ser incluído em todos os benefícios que a sociedade tem alcançado em todos os aspectos da vida cotidiana, aspectos tecnológicos, aspectos sociais, aspectos da saúde, enfim, o idoso ele pode ter uma vida participativa e ativa como todo e qualquer cidadão que vive no nosso país. Prezado ouvinte, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, tchau.
E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.